Dr. Thiago Miranda, o que muda de fato com a Organização Mundial da Saúde ter decretado pandemia para o novo coronavírus?
Bom, isso indica novas metodologias que devem ser adotadas para a prevenção desse vírus quando ele se espalha de forma mais sistemática, né? A pandemia indica que a doença está espalhada em todos os continentes e é importante a gente lembrar que nesse momento a gente está, pelo menos no estado de São Paulo, com a transmissão comunitária, ou seja, a gente não consegue mais dizer quem passou para quem o coronavírus. Esse vírus, ele é, pelo que a gente vê, altamente infectante, mas toda a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, com essa decretação da pandemia, vai ter uma atenção especial, vai ter um direcionamento de recursos mais específicos para a prevenção, né? A gente está vendo que o governo do Estado ele alugou muitas vagas de UTI, inclusive em hospitais particulares, prevendo aí um grande aumento no número de casos que podem ser graves. Então, na verdade, essa decretação da pandemia é mais para que os governos possam se prever, né, possam se antever a um eventual aumento no número de casos. A gente está vendo aí o que as secretárias de saúde, que os profissionais de saúde envolvidos no caso têm falado. De fato, a gente espera nas próximas semanas aí um aumento significativo do número de casos. Então, o governo ele está se prevendo, tomando as medidas que sejam necessárias à medida de como a doença vai evoluindo aí no nosso país e na nossa região. Então, é importante que, com essa decretação, o mais importante é que as pessoas não entrem em pânico. Elas têm que ouvir as versões, o que os governos eles divulgam, e seguir rigidamente de forma que esse vírus infeccioso diminua o seu nível de transmissão na nossa comunidade.
O senhor acredita ser necessário o Brasil adotar medidas de contenção social, como restringir a circulação de pessoas, proibir voos internacionais ou aglomerações como partidas de futebol, shows ou manifestações públicas?
Olha, existem vários estudos científicos mostrando que essa adoção de contenção, de restrição de circulação de pessoas, ela tem efeito positivo para diminuir picos no número de casos. Então, essas medidas que são adotadas por outros países que têm um número mais expressivo de casos, elas têm, de fato, um efeito positivo para diminuir a intensidade da circulação do coronavírus. Então, à medida que essa doença foi evoluindo no nosso país, eu acho uma atitude sensata essa restrição de aglomerações de pessoas, porque nós sabemos que o vírus ele é altamente infeccioso, mas ele é infeccioso quando você tem um contato próximo e em locais onde pode haver contato na mão com superfícies, né, de pessoas que passaram o vírus para essa superfície e outras que vão passar a mão e acabar levando para o seu rosto. Então, isso é um fato que pode ser plausível quando essa doença atingir níveis maiores no nosso país. Então, essa interrupção de serviços que tem um grande número de pessoas pode se fazer necessária para que a gente não tenha uma explosão do número de casos no país, né?
O que cada um de nós deve fazer para lutar contra a propagação do vírus?
Então, Larissa, a gente tem que tomar algumas medidas que já são ditas há muito tempo e que eu também falo para os meus alunos, para os meus familiares, né? A gente tem que principalmente adotar a etiqueta respiratória, que é o quê? Cobrir o rosto quando for tossir ou espirrar, não usar, hoje em dia a gente não fala, antigamente falava, cubra as mãos, o rosto com as mãos, né, na hora de espirrar. Hoje não, porque a gente tem que pensar que se estiver infectado, essa secreção do espirro, né, ela vai para a nossa mão, a gente vai encostar em alguma superfície e pode passar para outra pessoa. Então, a etiqueta respiratória inclui ao espirrar, ao tossir, usar essa parte do cotovelo e deixar as mãos livres. Outra coisa, principalmente, lavar as mãos com água e sabão e, se não tiver isso disponível, usar álcool em gel sempre que você sair em locais públicos e não tiver como você fazer a lavagem de mãos, porque a gente não sabe quem passou a mão naquela superfície, se está contaminado ou não. Então, a gente tem que ter essa atitude preventiva. E também, a partir de agora, se uma pessoa apresentar sintomas respiratórios de tosse, febre, coriza, evitar contato com outras pessoas. É importante que ela fique reclusa em casa e que ela evite essa propagação, né? Para estudantes, você tem aí como fazer pedido de repulsão de aulas. Para o trabalhador agora pode ter um atestado médico, mas é muito importante o seguinte, a gente tem que ver que vai ter um grande aumento de procura para os serviços médicos. Então, pessoas que têm uma idade intermediária, jovens, adultos e crianças, e que tiverem esses sintomas respiratórios, que na medida do possível evite frequentar hospitais, porque não vai ter sintomas graves na maioria dos casos. Apenas se a pessoa tiver casos mais graves de falta de ar é que ela deve procurar o hospital. Então, evitar aglomeração, porque se todo mundo que tiver com esse sintoma respiratório for procurar atendimento médico, vai superlotar o hospital, vai ocupar o espaço de pessoas que realmente precisam desse atendimento e vai espalhar esse vírus para outras pessoas. Então, a adoção desse auto-isolamento vai ser importante para que ela restrita em um lugar, evite transmitir o vírus para outras pessoas e evitar aglomerações, como a gente está vendo aí que alguns países com um número maior de casos está adotando, né? Essas atitudes, lavar as mãos, etiqueta respiratória usando também álcool gel, evitar aglomerações. E se você tiver infecção, sintomas de infecção, evitar contato com o público, com certeza vão fazer com que o número de casos diminua.
Entrar em pânico é a pior saída? É isso mesmo?
Jamais, né? Então a gente tem muitas pessoas que vêm falar comigo, falando se a gente deve fazer estoque de comida, estoque de remédio. A gente tem que manter a calma. Né? Não adianta sair correndo para fazer compras, não adianta pensar o que vai acontecer se acabar as aulas. Nós temos que pensar racionalmente, adotando medidas que evitem a propagação do vírus, como eu falei, já vão ser suficientes para que ele não tenha esse problema tão grave. Nós temos que ver que grande parte das pessoas vão ter sintomas respiratórios limitados, né? Vai ser uma tosse, vai ser uma febre, uma coriza. Então a gente tem que ter calma e deixar o serviço de saúde, o governo, das diretrizes, porque ele está atento e vai dar as orientações que forem necessárias. Entrar em pânico em nenhuma situação, em nenhuma, é eficaz e pode piorar a situação. Então não adianta a gente correr para supermercado, correr para a farmácia, essas coisas, comprar medicamento em excesso, guardar um estoque de mantimento que vai faltar, isso pode prejudicar outras pessoas. Vamos manter a calma e fazer tudo de forma racional. Acompanhar a evolução dessa doença e, na medida do possível, com calma, adotar as medidas que os governos estadual e federal solicitarem para a gente, né?
Nessa segunda-feira terá o derby em Campinas, Guarani contra Ponte Preta. A sugestão é não ir ao estádio?
Olha, é o seguinte: a gente está seguindo as orientações que o governo do estado tem recomendado. O que que o governo do estado tem falado? Por enquanto, ele não tem recomendado o cancelamento de eventos com grande número de pessoas. Mas se eu puder falar para alguém que pretende ir nesse jogo na segunda-feira e que tiver com início ou já tiver com sintoma respiratório, não vá ao estádio. Tem outros canais, tem canal que pode assistir na televisão, né, ouvir no rádio. E é uma coisa que eu posso dizer. Se você pretende ir ao estádio, mas está com algum sintoma respiratório, seja o qual ele for, apenas uma coriza, mas também tosse, eventual febre, evite ir ao estádio porque você pode ser um eventual transmissor. Por enquanto, vamos seguir a recomendação do governo, né? Ainda não tem recomendação de evitar aglomerações. Eu prefiro dizer assim: se você está com um sintoma ou se você teme, você tem algum histórico de doença respiratória, evite. Senão, por enquanto, não há restrição para que você possa ir ao estádio. Mas pense bem, pondere tudo isso. Se você está com algum sintoma, se você tem alguma doença de base respiratória que pode te complicar se você pegar essa doença, aí sim eu recomendo que você não vá ao estádio.
Dr. Tiago Miranda, muito obrigada pela sua participação no Portal Digitais.
Muito obrigado. E só para finalizar, a gente tem que reforçar esse pedido. Vamos ter calma, seguir tudo que os governos têm falado para a gente fazer. Assim a gente com certeza vai diminuir o problema e o impacto desse coronavírus no Brasil. Obrigado.